15 horas, é o Notícias Agrícolas, abrindo a sua programação agora para esse resto do dia. Uma boa tarde e vamos com a gente agora dar uma olhada no mercado do boi. Isso mesmo, vamos falar lá com o Neto Gouveia, de Cáceres, que vai nos atender diretamente de lá, enquanto a água está subindo aí, né, Neto? Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todos os ouvintes, aí, os né? Então, você falou bem aí, a água está atingindo uma proporção aqui, os níveis transbordaram, né, que a gente fala, sai da caixa, chegando no Pantanal com violência extrema. Então, o nosso Pantanal, ele é dividido em Baixo Pantanal e Alto Pantanal. Então, quem está no baixo já está passando momentos difíceis, apesar de ser previsível, né, sempre pega aí, às vezes, uma quantidade aí que precisa ser tirada de dentro d'água. Então tá essa correria toda aí, ainda bem que por esses 3 anos aí desenvolvemos uma técnica de desmama precoce, né? Uhum. Então você consegue tirar o bezerro aí de 90 a 120 dias da mãe, dá uma preocupada nela e leva esse animal para comer uma ração e desmamar em condições melhores e deixar a vaca pronta para reconstrução e aumentar o cio. Uhum. Mas o que a gente vê por aqui é muita gente subindo gado para tirar do baixo e vir para o alto. Então, essa movimentação é bem característica da época mesmo, mas Cáceres, por exemplo, tem 2 milhões e 300 mil hectares, 58% disso é Pantanal. Tem municípios aqui no nosso Mato Grosso que compreende 98%, até 100% do município é todo Pantanal. Uhum. Então, nessa época, há uma oferta de matrizes, de vacas também, que as pessoas querem vender antes de ela emagrecer. Ela não tem condição de ir para o frigorífico, mas pelo menos vai para alguém que vai terminar esse gado. Então isso é muito comum aqui na região, só que ontem mesmo teve região aí na nossa fazenda mesmo, choveu mais de 100 milímetros um dia. Para aqui já estava cheio, transbordando, você imagina o que acontece, né?
Então, Neto, hoje, você...
pode falar, Giovanni.
Não, você falou que é uma situação previsível, mas está acima das previsões, ou seja, pegou muita gente sem ter tempo de levar boiada para o seco, né, Neto?
É o que acontece, por exemplo, lá em casa eu estou com a água chegando no chiqueiro. Né? Quando a gente fala que está chegando no chiqueiro, literalmente o chiqueiro está na parte alta e está caminhando para o curral e para a sede. Então, é previsível, assim, a gente sabe que ela vem, mas não com a intensidade que veio. Uhum. Né? Então, tem comitivas aí transportando, hoje mesmo eu sobrevoei lá, tem muito gado já sendo transportado. Eu passei em cima de 3 comitivas que estão tirando gado. Aí chega num ponto que às vezes o gado até tem que nadar, não anda mais, não pisa. Então, aí o trem complica bem mais. Aí a carroça não chega com as provisões de alimento. Mas é isso aí, é a luta do pantaneiro aqui mesmo, né? Então a gente brinca que fala que até uma carne chegar na gôndola em São Paulo, é muita coisa que acontece por trás disso, para produzir uma carne de qualidade para colocar.
Você outro dia estava comentando comigo, né, Neto, que você foi comprar uns animais, né, para reposição, pegou avião, aerobarco, e não sei mais o quê, quer dizer, 3 dias para ir, 3 dias para voltar, né? Isso depois de fechar o negócio, ainda tem que trazer a boiada, né?
Aí você tem que tocar o gado, ele geralmente fica custo do vendedor, né? Ele tem que transportar 3, 4 dias até chegar no embarcador, que as carretas transportam via rodoviária também, né? Uhum. E que está ficando cada vez mais difícil você tocar o gado, que a gente chama tangível, com comitiva para enfrentar. Hoje tem muito asfalto, muita cana, muita lavoura que não é cercada, então você não pode transitar com esse gado, né?
Exato.
E claro, sempre devido com a dica de trânsito animal também, para transportar esses animais.
Ô Neto, essa situação que está sendo vivida aí, no Pantanal do Mato Grosso, e também no Pantanal do Mato Grosso do Sul, né? Embora lá no Mato Grosso do Sul, o sul do Pantanal ali já melhorou um pouquinho, começou a subir mais para cima de Miranda ali, né? Isso aí já chegou nos preços, ô Neto?
Ontem nós tivemos até uma reunião calorosa de Cáceres, assim, que é um chamar Climate em Ação, que é muito bacana, trazendo informação ao público, né? E se discutindo também questão de fundo rural, questão de preço, questão dessa lampança que eu acho que o Supremo está fazendo com o corte florestal. Então, o preço, nós estamos tendo aqui um volume de oferta ainda muito grande. Conseguiram derrubar o preço aqui em R$2,00. Nós estávamos vendendo a R$137,00 com 30 dias. Hoje estão oferecendo R$134,00, R$135,00. E a escala está andando. Frigoríficos aí que já está com escala de 10 dias. Esse preço que eu te falo é um preço sem o prêmio, né? Se você tem uma boiada melhor de qualidade, você vai ganhar um sinal verde, vai ganhar algum prêmio. E se for rastreada, tiver na lista 3, você pega aí uns R$2 a mais também, por arroba. Mas conseguiram fazer essa pressão e a escala está andando. O que preocupa é isso, porque baixa e a nossa turma continua entregando. Por necessidades individuais de cada um, ele precisa de honrar seus compromissos, né?
Ou seja, de todo modo, essa dificuldade aí com as águas não tá encurtando a oferta, não está tendo dificuldade aí de chegar a boia nos frigoríficos. Como você disse, tem muita oferta ainda, né, Neto?
Tem muita oferta. Porque também essas pessoas, ele toca, tem chovendo demais por aqui, mas com o setado nosso aqui, que é um fluxo especial de transporte e alimentação, cada produtor paga para embarcar o seu gado, os prefeituras conseguiram se organizar, está tendo as estruturas melhores também para trafegar, né? Isso em alguns casos, Cáceres, por exemplo, tem uma particularidade, tem quase 6 mil quilômetros de estradas vicinais. Aí não tem prefeitura nenhuma que dá conta de deixar isso redondinho. Mas então o gado tem, assim, a maioria das fazendas consegue ter um acesso, né, tirando o Pantanal, é claro, um acesso para estar alimentando as plantas frigoríficas, né? Então, diga-se passagem, teve a informação agora no IBR Famato, estamos trabalhando aí no início de 2018 com 32 mil cabeças diárias, que acaba representando somente 53% da capacidade de abate que nós temos em Mato Grosso, ou seja, estão trabalhando os frigoríficos que matam 1.000 cabeças, estão trabalhando 500, 600 cabeças, né? Se ampliarem essa capacidade de abate ainda, aí começa, às vezes, começa a faltar alguma coisa, mas os turistas não vão fazer isso. Vão trabalhar, né, com a capacidade que consegue atendê-los nos currais.
Ô, Neto, repete um pouquinho que a ligação tá dando um ecozinho aqui. Você falou um abate diário de 32 mil cabeças, aonde, no estado inteiro, né?
Exatamente, no estado do Mato Grosso, né?
Tá, e na tua região aí de Cáceres?
Pô, Cáceres hoje mesmo, propriamente dito, é até uma incoerência, né? Porque nós somos o maior município, o maior rebanho bovino do estado, né? O terceiro maior do Brasil, com 1.164.000 cabeças, e não temos nenhum frigorífico em Cáceres. Tem uma planta do JBS que já está fechada há mais de 5 anos, mas nós temos nossos vizinhos aqui em Mirassol do Oeste, 76 quilômetros, Araputanga, 200 e poucos para Cuiabá, com as 4 plantas. Então, nós estamos desovando, colocando nossos animais nos municípios vizinhos, né? Sempre, na grande maioria deles, operando na modalidade de 30 dias de prazo.
Certo.
E você demora 10 dias para embarcar, você acaba pegando o dinheiro uns 42 dias depois de registrado, praticamente.
Então, ou seja, se esse é um gado que foi tirado do Pantanal, fez toda aquela travessia, aí chega nas propriedades aí de Cáceres propriamente dito, aí ainda vai, depois entra na escala, vai para o abate e vocês ainda vão receber só com 40 dias, ou seja, se computar o tempo antes, dá bem mais de 40 dias, né, Neto?
Sim. Então, isso que é claro que alguns frigoríficos trabalham no Avista, mas usando um financeiro pesado aí. Se nosso negócio já está apertado, você vai descontar 2,5% do financeiro ainda, né? Até diga de passagem, Giovanni, eu acho inconstitucional no Brasil, se eu tiver poupança para me aplicar é 0,6, se eu tiver que pegar emprestado é 3, se for um cheque até 2, se estourar especial vira 17. Que país doido que é esse que aceita uma regulamentação dessa também, né? Então, se o nosso negócio já está apertadinho, você contar 2,5% para ficar à vista, você praticamente está jogando quase sua margem de lucro fora nisso aí.
Neto, então, deixa eu só reforçar aqui. Essa pressão aí de que conseguiram, como você falou, conseguiram derrubar cerca de R$2 aí, uma arroba que já estava baixa, né? Isso daí foi uma pressão, é o quê? Quer dizer, o pessoal saiu vendendo mesmo, está ofertando porque está precisando fazer dinheiro mesmo, Neto?
Tem tem vários, digamos que a pressão vem de cima para baixo. Um grupo grande ofereceu carne mais barata no mercado. Você sabe que 80% da nossa carne fica no mercado doméstico, no Brasil, só 20% que vai para o exterior. Então, a informação que se tem é que está sobrando carne e os grandes compradores estão fazendo pressão e comprando mais barato a carne casada, a carne com osso, né, a carne congelada. E isso é claro que vai chegando na gente também. Então, e além desse excesso de oferta também que tem, que quando você pega um Mato Grosso com mais de 30 milhões de cabeça, com um desfrute variável, aí cada produtor tem a sua individualidade de desfrute, é muita coisa, né? A gente brinca que carne precisava de virar caviar, né? Precisava de diminuir os trem para poder dar mais valor na proteína vermelha.
Neto, e a reposição, Neto, como que está indo aí? Também está sendo jogada para baixo aí?
Não, essa já é uma mercadoria que ela não tem essa tabela de cima para baixo, ela vai na necessidade. Hoje tem muita gente antecipando as suas reposições. Eu conheço muito pecuarista aqui, tem 40, 50 mil cabeças, eles começam a comprar um animal mamando até, tem gente já pagando já no embrião já, pra, na hora que desmamar, vai nascer e desmamar, ele já tem lá mil bezerros com fulano lá, por exemplo. Isso aí, se você souber andar, procurar nos leilões, andar, você vai fazer uma reposição ainda, numa posição bem confortável ainda. Não está essas doideiras, não. Claro que mercado, coisa boa, não custa, vale. Isso aí é ofereceu, na primeira condição, ela está indo embora, né? Mas tem muita opção. Então, às vezes você foge do macho, vai para a fêmea. Que a fêmea, a gente costuma comprar ela por menos do que ela pesa. E no macho você acaba pagando um ágio na arroba, principalmente do bezerro. Estou vendendo meu boi a 135, acabo pagando 155 no arroba de bezerro. Você pega um bezerro de 210 quilos, aí é 7 arroba, você faz a conta que você está pagando R$1.200 num bezerro desse, de 150, você vai ver por quanto você está pagando essa arroba. Né?
Exatamente. Então, a conta não fecha, né? A conta não fecha.
E a gente fala que eu posso ser bom e eficiente, competente para produzir, mas se eu não for, sou competente para vender, eu vou jogar meu trabalho fora também, né?
Então, Neto, e aí a gente está vendo que continua ofertado o Estado, né? E outros a gente está vendo aqui que já tem dificuldade aí para os frigoríficos fazerem lotes, porque o produtor já consegue manobrar mais, segurar mais o boi no pasto, né? Aí os pastos estão bons e ninguém está querendo saber de segurar nada, não, Neto?
Pô, na verdade, assim, a grande maioria das pessoas hoje usa o que a gente chama de confinamento a pasto, semi-confinamento. Muitas pessoas hoje tratam do animal. Então o animal vai ficando pronto, é aquela história da laranja madura. A laranja madurou, você tem que colher ela. As pessoas já pensam, já vamos vender essa boiada, ela está prontinha, que a conversão alimentar de um animal de 20 arrobas é muito pior do que um animal mais jovem. Sim. Então aí ele já roda isso e vai tocar. Ele já vai tocando, vai repondo, né? Algumas necessidades financeiras de cada um também, às vezes é aluguel de pasto, está vencendo, ele precisa de entregar. Então, cada uma tem uma medida aí que direciona a gerência de cada um. Mas é mercado bem ofertado, sim, né? E seguindo aí. Vamos ver o que o mercado futuro vai nos dizer aí. Já tem gente pensando em fechar em confinamento, já adquirir animais já, para começar a fechar a partir de junho, que está logo aí também, vai girar o preço do milho, que é um componente grande na formulação das rações, né? Tudo indica que o milho vai subir, porque muita chuva aqui atrapalhando a colheita de soja, atrapalha a janela do plantio do milho, e depois vão diminuir a quantidade de milho plantado.
Então, como se diz, né, Neto? Agora é o momento também de tentar fazer bom negócio na venda, porque senão daqui a pouco vai vir a pressão a partir de maio, começa a vir a pressão de novo, né?
Sim, exatamente. Aí grandes grupos aí também começam a interessar naquele boi já de 14 arrobas, que dá 420 quilos. Aí você começa a ter uma concorrência já também atrás desses animais. Né? Tem muita gente hoje vendendo boi de 16, 17 arrobas no pasto, para a quem vai terminar ele ainda para colocar 19 dele, né? Sim, e tem essas importações de animais novos aí que está pegando. Houve até um problema, uma aberração jurídica esses dias aí no Porto de Santos, né?
Uhum.
Tem muita gente aí buscando esse animal aí de 240 a 320 quilos aí para mandar para fora do Brasil para ser engordado lá. Isso até está incomodando já alguns frigoríficos também, que vê que esse animal poderia estar sobrando para ele aqui, vai estar indo para ser arrematado, abatido lá para fora.
É, isso também ajudou bastante a puxar a reposição no meio sangue, né, Neto?
Sim, principalmente os alerdins, né, que dão uma heterose fantástica na F1 aí de meio sangue, dá uma procura muito grande. É, antigamente o Pará situava mal localizado, hoje o Pará está extremamente bem localizado, pensando em pecuária, pensando em exportação de todas as commodities que tem ali para sair pelos portos do Arco Norte, né?
Exato. E depois dessa questão da exportação do gado vivo, né, Neto, ela começou a se espalhar, né? Quer dizer, hoje já tem várias regiões aí que estavam meio fora do mercado, já começam a gostar de entrar no jogo, né, Neto? Isso daí, e quando um frigorífico grande desse sai comprando boi para exportar, todo o mercado fica meio que atento aí, né?
É, o negócio tem hora que o mercado nosso é muito sazonal, né? Tem hora que ele está em ebulição, tem hora que ele está morno, tem hora que ele está gelado, querendo derreter mesmo. Então, assim, são as oportunidades, né, de cada um. E a gente tem que ser decente, a gente não pode judiar de ninguém. Eu acho que a gente faz parte de um elo todo. Não existe o boi na gôndola se não tiver o criador, não existe se não tiver o invernista para engordar isso. Os frigoríficos têm que entender isso, estão entendendo cada dia mais. O pessoal do couro, acho que tem que valorizar, tem que começar a pagar um pouquinho pelo couro. Nós não recebemos nada pelo couro, né? Um couro de um animal adulto dá 40. Se o couro vem grudado no animal, você vai desmontar o animal. E o frigorífico vende bem esse couro aos costumes, né? E a gente vela bem. Hoje a gente não usa ferrão mais, quase não tem perna, a mosca. Então, se você vela de um produto, que ele vai ser vendido bem. E depois, eu acho que a gente precisava ficar com uma fatia, um golinho desse negócio, para a gente reinvestir no nosso trabalho aqui. Né?
Exato.
Então, são os vários elos da cadeia, os elos, todo mundo, produtor, recreador, invernista, frigorífico, fortunes, esses miúdos vermelhos, e todos os miúdos redondos que saem de boi. Então, é claro que o frigorífico precisa de faturar, e a gente torce muito para que seja uma saúde financeira boa, para que nos remunere bem e pontualmente.
Maravilha. Neto, infelizmente vamos ter que parar, encerrar o nosso contato, a nossa entrevista com o Neto Gouveia, lá de Cáceres, que agora ia começar a falar um pouquinho do Código Florestal, que ele no início, naturalmente, está atento e preocupado com a possibilidade de vir mais penalização. Mas, infelizmente, a distância e os problemas de telefonia no país impedem que a gente continue com esse contato. Vamos agora, então, dar uma olhada. Boi Gordo, BMF, fevereiro, 146,10, com uma queda de 0,07%. Março, 145,15, com uma queda de 0,45%. Abril continua sem negociação da BMF. E o maio, 144,80. Uma pequena altinha de 0,03%. O mercado físico, boi gordo da Scott Consultoria, Barretos a 146, Araçatuba a 138, Triângulo Mineiro a 138, Norte de Minas 140, Sul de Minas 138, Dourado, 144, tudo estabilidade, hein? Não se mexeu de ontem para hoje. No oeste do Rio Grande do Sul, 485, estável também. Pelotas, a mesma coisa. Cuiabá, 132, estávamos falando agora com o Neto de Cáceres, 132 lá, 135 em Cáceres. Redenção no Pará, 126, a arroba mais barata do Brasil. O Espírito Santo, 135. E Norte de Tocantins, 134. E o CPEA, ontem, segunda-feira, 26, o Boi Gordo Média São Paulo, 145,90, com uma queda de 0,34%. E com essa olhada sobre a alta oferta de animais lá em, na região de Cáceres, que está sofrendo com as inundações, embora ainda as inundações do Pantanal não estejam ainda precificando, entrando na composição de preço. Ao contrário, mesmo com as inundações ali próximas, com a dificuldade de transportar o gado, ainda assim houve uma redução até de R$ 2,00 nos últimos dias, arroba na região. Notícias Agrícolas fica por aqui, muito obrigado e desculpe pelos problemas técnicos aí.